Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português de domingo, 28 de julho de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está Mariano Bartolomeu, a apresentação é de Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a capital FM, isto em Bissau. Estamos também com a rádio Papagaio em Buba. Estamos em Gabu com a rádio Sitchanouco e com a Leste FM. E ainda em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar das condições sociais enfrentadas pelos jovens angolanos. Domingo, como sabem, é tempo de saúde com a doutora Graça Medicina. E a seguir, vamos conversar com uma amiga ouvinte de São Tomé e Príncipe. Para já, as notícias neste domingo.
Muito obrigado, Ana Guedes. Sou mais Miguel e apresento a esta hora as notícias aqui na Voz da América. Analistas moçambicanos alertam que poderá ser alcançado um acordo de paz frágil em agosto entre o governo e a RENAMO, em consequência dos vários arranjos políticos para a integração de guerrilheiros insatisfeitos com o rumo das negociações. André Batista reporta.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossuf Momade, chegaram a um acordo sábado para a reformulação da lista dos guerrilheiros a integrar nas forças de defesa e segurança, no sentido de contemplar o grupo de militares insatisfeitos com o processo do seu desarmamento, desmobilização e reintegração social.
Eu falei com o presidente da RENAMO, aquele foi eleito, aquele que nos comunicaram todos que é esse que nós estamos a trabalhar com ele. Né? Segunda-feira vai começar o processo de registro.
Para Sansão Nyankale, analista político, os arranjos políticos para um acordo de paz antes das eleições de outubro, a meio um desencontro entre a RENAMO política e militar, pode minar uma reconciliação verdadeira que se pretende, sob o risco de haver células dos guerrilheiros a manifestar-se fora do contexto político.
É necessário falar com cautela, porque é importante que haja paz, sim, mas é uma paz negativa. Essa paz negativa sempre nos traz a ideia de conflito. Por exemplo, quando nós vemos os guerreiros de RENAMO, alguns reivindicando, dizendo que não têm de se integrar, etc., penso que o governo devia ter muita cautela. Até o governo devia ter mais cautela por uma razão muito simples, é que a própria RENAMO é que deve se encontrar.
Por sua vez, o politólogo Martinho Marcos disse que as novas emendas na lista de integração dos guerrilheiros da RENAMO mostram que as negociações estão longe de produzirem um acordo eficaz de paz em Moçambique. O anúncio da reformulação da lista dos guerrilheiros pelo presidente moçambicano ocorreu 3 dias depois da autoproclamada junta militar da RENAMO, que contesta a liderança do Ossuf Momade, ter ameaçado com uma intervenção militar caso o governo insista com as negociações de paz com o presidente da RENAMO, a quem o grupo diz não reconhecer. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos com notícias. Os Estados Unidos e o Israel dizem que os testes do sistema de defesa antimísseis desenvolvido no Alasca foram bem-sucedidos. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que os testes do Arrow-3 dão ao seu país a capacidade de agir contra mísseis balísticos disparados do Irão e de qualquer outro local. A Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos chamou as habilidades de interceptação do Arrow-3 de um grande marco. O desempenho foi perfeito. Todos acertaram em cheio, disse Benjamin Netanyahu. O Israel criou o Arrow-3, seu sistema mais avançado para interceptar mísseis de longo alcance, com a Boeing, fabricante americana de aviões, e lançou inicialmente em 2017. Os interceptadores Arrow-3 são projetados para atingir mísseis de longo alcance no espaço a uma altitude que destrua com segurança quaisquer ogivas nucleares. 55 corpos foram recuperados até agora na costa da Líbia, disse um assistente humanitário no sábado, em resultado do naufrágio de um barco de madeira carregando centenas de imigrantes na quinta-feira. As operações de busca continuam a encontrar outros imigrantes desaparecidos, disse um membro do Crescente Vermelho Líbio à agência de notícias Reuters por telefone. Não ficou claro quantas pessoas estavam a bordo e quantas ainda estão desaparecidas e temia-se ter sido afogadas depois do que a Agência de Refugiados das Nações Unidas descreveu como a pior tragédia mediterrânea deste ano. Hostil e provocativo é como o Irão rotulou uma proposta de criação de uma coligação europeia para escoltar os petroleiros pelo Golfo Pérsico. Ouvimos dizer que eles pretendem enviar uma frota europeia ao Golfo Pérsico que carrega uma mensagem hostil, é provocativa e aumentará as tensões, disse o porta-voz do governo Ali Rabieh no domingo citado pela imprensa estatal. As tensões aumentaram à medida que o Irão se torna cada vez mais agressivo no estreito de Hormuz, uma via marítima importante que passa pelas águas territoriais iranianas.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 28 de julho de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E no espaço da Janela de Angola, hoje, as condições sociais dos jovens angolanos, desde as dificuldades de acesso ao emprego às políticas e estratégias do Executivo para a Juventude. Uma abordagem com membros que vai discutir estes temas são da Plataforma Juvenil para a Cidadania e do Instituto Angolano da Juventude.
A política do Estado angolano definida para a juventude deve ser reformulada. O repto é lançado pela sociedade civil que não vislumbra nos diversos planos de ação criados pelo Executivo estratégias claras que visam o desenvolvimento pleno dos jovens e o seu consequente empoderamento face ao atual contexto económico ou financeiro. O coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania aponta a ausência de estratégias de socialização da juventude para o seu crescimento, numa altura em que o país se encontra numa situação de desemprego qualificado. As perspectivas de perseverança da economia agravam ainda mais esta situação, segundo o fechaber Walter Ferreira, para quem há em Angola muita juventude qualificada, mas sem emprego.
Uma economia sem crédito bancário é uma economia que não prospera. Portanto, a economia deve prosperar com crédito. E nós vemos uma ausência tremenda de créditos. Portanto, é importante que se recupere ou que se reconfigure uma nova estratégia no sentido de se empoderar a juventude angolana. Agora, aqui duas coisas que devem ser ditas também. Nós hoje temos uma condição social da juventude cujos problemas são transversais e às vezes se confundem. E eu vou dar exemplo. Nós temos hoje aquilo que se chama do desemprego qualificado. Nós temos muita juventude com formação superior, mas que não tem emprego. Temos uma pobreza urbana. Nós temos muita juventude pobre nas zonas urbanas de Luanda ou nas capitais de províncias. Portanto, uma política pública que realiza o bem-estar da juventude está a realizar o bem-estar das famílias. Poucos jovens socializam-se nas famílias e depois na sociedade ou na comunidade. Isto é fundamental. Em relação ao CNJ, eu não quis tocar muito. O Conselho Nacional da Juventude foi constituído numa lógica de fomentar a participação cívica, de poder contribuir para a democratização, o desenvolvimento social e, acima de tudo, poder fazer com que a cidadania fosse exercida de forma plena. Portanto, o CNJ teve um simbolismo e por ele passaram grandes, proeminentes figuras. Portanto, penso que aí está tudo muito bem. Agora, o que é certo é que se sente uma ausência de autoridade por parte do CNJ. porque não há uma ideia da política sobre a juventude. Eu subscrevo. Onde é que está o problema? No nosso entendimento, o Conselho Nacional da Juventude deve ser uma plataforma virada para a cidadania. Ou seja, se nelas estiverem incorporadas as organizações juvenis dos partidos políticos, nunca haverá consenso em relação à visão da juventude. Por quê? Porque as organizações juvenis dos partidos políticos obedecem a uma ideologia. Portanto, o CNJ precisa, na nossa opinião, de um redimensionamento. No passado falávamos de extinção, mas pronto. De um redimensionamento, vamos ponderar a situação. Este redimensionamento vai fazer o quê? Vai trazer uma perspectiva da juventude e vai efetivamente fazer com que a participação colateral, a participação cívica de pressão que tenha existido nos mais diversos campos da nossa governação, o CNJ consiga mediar, consiga ter legitimidade e autoridade para poder defender os interesses da juventude. O que é certo, porque é que as pessoas estranham? Porque, de facto, o Conselho Nacional da Juventude nunca fala em nome dos indefesos, nunca fala em nome daqueles jovens que se manifestam. E é preciso nós dizermos o seguinte, com a atual situação económica do país, nós estamos de acordo que a situação da tesouraria no país não é das melhores, o ambiente económico não favorece, mas alternativas do setor privado, vemos o executivo a tentar captar o investimento privado, a fazer uma diplomacia económica, se posicionar como o órgão, como um ente que defende os interesses da juventude na sua transversalidade e, efetivamente, isso não nos parece. Portanto, é importante, sim, que seja feita uma reconfiguração.
O atual contexto económico do país tem estado a dificultar a estratégia de atribuição de créditos para o fomento ao emprego, daí a necessidade de criação de um ambiente de negócios favorável, que é aqui e agora chamado por Nelito Iquique, deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA, que apela uma intervenção ao mais alto nível do Executivo no sentido de orientar as instituições bancárias a disponibilizar recursos financeiros para o empoderamento da classe juvenil. Para Iquique, as políticas de emprego para a juventude definidas pelo Estado estão mais que provadas que não são exequíveis e cita como exemplo os projetos BUE, Balcão Único do Empreendedor, para o Jovem, entre outros.
Mas é importante que, mais do que decretos, o Sr. Presidente dê orientações aos bancos no sentido de viabilizar já esta verba. Pese embora, só daqueles que pensam que no atual contexto em que nos encontramos, com uma economia totalmente desestabilizada, é quase que ineficiente ou execuível a atribuição deste valor para o fomento do emprego. Na minha perspectiva, é fundamental que, primeiro, se consiga criar um ambiente de negócio favorável, consigamos atrair investimentos para Angola. A atração de investimento em si só vai permitir que muitos jovens que estão no desemprego consigam ter, então, emprego. A política do crédito, a atribuição de crédito para o fomento do emprego e o empreendedorismo já provou em si que não é eficiente. Estamos a nos lembrar do projeto BUE, não teve pernas para andar. Estamos lembrados do ProJovem, que também não teve pernas para andar. Há pessoas que conseguiram receber este dinheiro. Só receberam, não teve retorno. Portanto, o Estado perdeu. Porquê? Porque não se estabeleceu os critérios de uma forma antepadamente, não se fez um cronograma da atividade e quais eram os critérios para a atribuição desta verba. Infelizmente, na nossa sociedade ainda graça o amiguismo. E, portanto, leva uma lista de 100 pessoas que não têm competência, e muitas das vezes essas pessoas já têm alguma coisa. Já têm empregos, portanto não vão criar emprego e não têm vocação para o ramo empresarial. Portanto, a iniciativa, na minha perspectiva, é boa. Peca porque vem numa altura em que a nossa economia não é estável.
para o Conselho Nacional da Juventude, as políticas do Estado devem ser melhoradas, sobretudo no que respeita à formação da classe jovem, que é a força mais ativa da nação. As dificuldades de reconhecimento dos estudos pelo Estado, assim como a falta de emprego para bolseiros, são as maiores preocupações apresentadas por Mateus Tingão, presidente do Conselho Nacional da Juventude.
O CNJ está representado nos 164 municípios do país, nas 18 províncias do país, e depois temos uma estrutura de âmbito nacional. E neste mandato, a estratégia que montamos também é dar maior espaço de atuação dos nossos órgãos intermédios para que o conceito CNJ não esteja visto só por Luanda. Angola não é Luanda. E dizer que nós, enquanto plataforma de Congresso das Organizações Juvenis, depois de ser aprovado esse programa, esse decreto presidencial, instamos os órgãos afins, através do Departamento Ministério de Tutela e do seu órgão intermédio, que é o INEFOP, para trazermos essa participação dos jovens no processo de operacionalização do programa. E temos estado a defender isso. Não é justo que se coloque e o Estado gaste dinheiro para formar um jovem no exterior e depois, quando chega aqui, não tenha acesso. Primeiro começa com a dificuldade do reconhecimento dos estudos, que nós achamos que é uma aberração. Se o Estado coloca alguém no exterior do país, ele tem que ter controle sobre a sua formação. Tem que ter controle sobre a sua formação. Não é justo que esse jovem volte e depois ainda o Estado tem que lhe obrigar a ir ao Inarés e reconhecer os estudos. Onde é que está o papel do Estado? Se o pessoal vê quem mandou ele para o exterior. Não é justo que o Estado coloque e faça um investimento que devia se reverter a favor de quem está aqui no país, porque temos os mesmos direitos, somos um país democrático e de direito. Temos o mesmo direito de quem sai aqui para ir para o exterior, que regula a atribuição da bolsa de estudo interna, principalmente a interna, que se olhamos para um jovem que esteja no Lumbalanguimbo, se olhamos para um jovem que esteja em Capenda, Camulemba, tem maior dificuldade de poder aceder e poder operacionalizar os critérios para adesão à bolsa, não obstante ter o critério inicial, que é o fator idade, estar dentro do sistema de ensino superior. E nós temos estado a advogar sobre essa matéria. Existe algum sinal do Ministério do Ensino Superior sobre esta matéria? Sei que está-se a trabalhar para reformular o pacote que regula a atribuição das bolsas, mas também advogamos que tem que se olhar e aqui fazer uma analogia.
É por estas e outras razões que o deputado Nelito Iquiqui exige que o Executivo encontre soluções exequíveis para os jovens sem emprego em Angola. O deputado apela, por outro lado, o governo angolano a cumprir com as metas definidas no Plano Nacional de Desenvolvimento, sobretudo para as políticas voltadas para os jovens.
O que é importante que cada um de nós faça, enquanto jovem, com o espaço público, é exigir do governo, de quem detém o poder político, está a gerir o dinheiro de todos nós, no sentido de encontrar soluções para os 62,4 jovens que estão desempregados, quer eles letrados ou não letrados, ao nível de toda Angola. É fundamental que o governo comece efetivamente a executar o Plano Nacional de Desenvolvimento. O que nos parece é que estamos sempre a aprovar decretos para acudir uma necessidade já. E são decretos que depois, ao fim e ao cabo, faz-se o balanço, não resolveu absolutamente nada. Ali chamamos outra vez a responsabilidade do CNJ, enquanto interlocutor da juventude com... De 2018 a 2022, o Executivo vai formar com base uma estatística. Quantos contabilistas o país precisa? 20 mil. Portanto, esta é a necessidade do país. Vai formar e vai empregar. Está lá. O que nós temos que exigir é o cumprimento desta meta. Está nas metas que o governo referiu-se. Quantos médicos o país precisa? Precisa de 15 mil médicos. Portanto, estamos a reduzir, se formos de encontro a estas metas, estamos a reduzir o número de jovens que estão desempregados nesse momento. Para aqueles jovens que não têm a formação superior, temos então a formação profissional, que também tem metas. Portanto, vai formar 35 mil jovens, formação profissional, 20 mil, 15 mil, são serralheiros, são canalizadores, são pedreiros, portanto, e o Estado encontra mecanismos de enquadrá-los no mercado de trabalho. No nosso ponto de vista, é fundamental que o Executivo comece efetivamente a aplicar
este plano. E aí, mais uma vez, chamamos a responsabilidade do CNJ no sentido de exigir o cumprimento das metas contidas no Plano Nacional de Desenvolvimento. Mais do que, e se o Sr. Presidente se ater às metas do Plano Nacional de Desenvolvimento, não terá necessidade alguma de seis em seis meses aprovar um plano de emergência. PIM, depois PAP, depois ProJovem, depois não, isso tudo é paliativo. Eu tenho que ir para este plano e começar efetivamente a executar. Se do lado temos esta deficiência do executivo, mas por outro lado temos que encorajar jovens que, por iniciativa própria, encontram mecanismos de atrair a juventude para participar na vida pública do país.
O reforço do Estado na melhoria dos mecanismos de controlo é um repto lançado por Mateus Tingão, presidente do Conselho Nacional da Juventude.
E temos estado a defender isso. Não é justo que se coloque e o Estado gaste dinheiro para formar um jovem no exterior e depois, quando chega aqui, não tem acesso. Primeiro começa com a dificuldade do reconhecimento dos estudos, que nós achamos que é uma aberração. Se o Estado coloca alguém no exterior do país, ele tem que ter controle sobre a sua formação. Tem que ter controle sobre a sua formação. Não é justo que esse jovem volte e depois ainda o Estado tem que lhe obrigar a ir ao Inharés e reconhecer os estudos. Onde é que está o papel do Estado? Se o pessoal é quem mandou ele para o exterior. Não é justo que o Estado coloque e faça um investimento que devia se reverter a favor de quem está aqui no país, porque temos os mesmos direitos, somos um país de democrático e de direito, temos os mesmos direitos de quem sai aqui para ir para o exterior. E uma delas é melhorar os mecanismos de controle. Então o Estado tem que cumprir com o seu papel, porque também não aceitamos que o jovem fica no exterior, vem para aqui e depois ele, para ter acesso ao mercado de emprego, ainda lhe é exigido um concurso público. Não concordamos com isso.
Em face do número crescente de jovens desempregados, Walter Ferreira apela ao titular do Poder Executivo a tomar maior controlo do setor das águas e dos combustíveis.
Para o Executivo que reveja ou que implemente um subsídio de desemprego. E porquê? Por causa da segurança social. Portanto, o subsídio de desemprego é fundamental até por causa do número crescente de jovens nesta condição e eles passam ou passariam efetivamente a poder custear os seus estudos internamente. A segunda proposta é do Executivo reformular as políticas estruturantes. As estradas, por exemplo, a saúde, a energia elétrica, porque nós temos que perceber que a condição social da juventude é também a inexistência de políticas estruturantes. Nós não temos energia elétrica no país, ainda vai a energia, não temos água potável. Portanto, eu gostaria de apelar ao titular do Poder Executivo que conseguisse controlar melhor os setores que podem realizar o bem-estar social. E o setor da água, o setor da habitação, o setor da energia são fundamentais porque reduzem muitos custos. A juventude tem de pagar o combustível por causa do gerador. Portanto, há aqui problemas de estrangulamento social que só vão continuar a degradar, só vão continuar a empobrecer a juventude e, concomitantemente, as famílias. Portanto, é fundamental uma reformulação na política estruturante do Estado. Temos que ter estradas, temos que ter água potável, energia elétrica, saneamento básico, porque o meu salário não pode mais ser para comprar energia, o combustível, para a luz. Portanto, é fundamental isso.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook. Estamos também no Twitter e no Instagram. E o nosso WhatsApp, o nosso número é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 28 de julho de 2019. Agora a música. Viajamos até Moçambique. Checa é a voz de Zico.
Vamos comer tag, vamos comer tag, vamos comer tag, se você não quer botegue. Vamos comer tag, vamos comer tag, vamos comer tag, se você não quer botegue. Vamos comer tag, traga-me uma panela. Vamos comer tag,
ponha meu olho nela. Vamos comer segue, tô bizo numa cima. Vamos comer segue, segue cima como anima. Segunda tá com novo, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não ouve. Segunda tá com novo, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não ouve. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Gosto da minha terra, o governo não ferra. Falam muito lá como segue, logo num país que há guerra. Afinal segue vem de onde? E como se faz para ter segue? Inga xixi tanya, inga xixi tanya, inga xixi tanya. Segunda tá com no, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não. Segunda tá com no, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, segue cima como anima. Segunda tá com no, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não. Segunda tá com no, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Gosto da minha terra, o governo não ferra. Falam muito lá como segue, logo num país que há guerra. Afinal segue vem de onde? E como se faz pra ter segue? Inga xixi tanya, inga xixi tanya, inga xixi. Segunda tá com no, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não. Segunda tá com no, terça eu comigo. Eu tô chonado logo nesta crise, mas minha dama não. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue. Vamos comer segue, vamos comer segue. Vamos comer segue, se você não quer botegue.
Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, votos de um bom domingo. É 28 de julho de 2019. Transmitimos desde Washington a votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissora local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. E em Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo, neste domingo, falar de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com uma amiga ouvinte, ela é de São Tomé, Elsa Garrido. Para já, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Márcio Miguel e apresento as notícias. Analistas moçambicanos alertam que poderá ser alcançado um acordo de paz frágil em agosto entre o governo e a RENAMO, isto é, consequência dos vários arranjos políticos para a integração de guerrilheiros insatisfeitos com o rumo das negociações. E para seguir esta notícia, vamos ao encontro do nosso correspondente na Cidade da Beira, o André Batista, que dá os detalhes.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossuf Mamadi, chegaram a um acordo sábado para a reformulação da lista dos guerrilheiros a integrar nas forças de defesa e segurança, no sentido de contemplar o grupo de militares insatisfeitos com o processo do seu desarmamento, desmobilização e reintegração social.
Eu falei com o presidente da RENAMO, aquele foi eleito, aquele que nos comunicaram todos que é esse que nós estamos a trabalhar com ele. Segunda-feira vai começar o processo de registro.
Para Sansão Nyankale, analista político, os arranjos políticos para um acordo de paz antes das eleições de outubro, a meio de um desencontro entre a RENAMO política e militar, pode minar uma reconciliação verdadeira que se pretende, sob o risco de haver célula dos guerrilheiros a manifestar-se fora do contexto político.
É necessário falar com cautela porque é importante que haja paz, sim, mas é uma paz negativa. Essa paz negativa sempre nos traz a ideia de conflito. Por exemplo, quando nós vemos os guerreiros de RENAMO, alguns reivindicando, dizendo que não sentem se integrados, etc., penso que o governo devia ter muita cautela. Até o governo devia ter mais cautela, por uma razão muito simples, é que a própria RENAMO que deve se encontrar.
Por sua vez, o politólogo Martinho Marcos disse que as novas emendas na lista de integração dos guerrilheiros da RENAMO mostram que as negociações estão longe de produzirem um acordo eficaz de paz em Moçambique. O anúncio da reformulação da lista dos guerrilheiros pelo presidente moçambicano ocorreu 3 dias depois da autoproclamada junta militar da RENAMO, que contesta a liderança do Ossuf Mamadi, ter ameaçado com uma intervenção militar caso o governo insista com as negociações de paz com o presidente da RENAMO, a quem o grupo diz não reconhecer. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a partir do centro de Moçambique. Nós continuamos aqui dos estúdios de Washington com as notícias. Os Estados Unidos e o Israel dizem que os testes do sistema de defesa antimísseis desenvolvidos no Alasca foram bem-sucedidos. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que os testes do Arrow 3 são, ou melhor, dão ao seu país a capacidade de agir contra mísseis balísticos disparados do Irão e de qualquer parte do mundo. A Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos chamou as habilidades de interceção do Arrow 3 de um grande marco. O desempenho foi perfeito. Todos acertaram em cheio, acrescentou Benjamin Netanyahu. Israel criou o Arrow 3, seu sistema mais avançado para interceptar mísseis de longo alcance com a Boeing, fabricante americana de aviões, e lançou inicialmente em 2017. Os interceptores Arrow 3 são projetados para atingir mísseis de longo alcance no espaço a uma altitude que destrua com segurança quaisquer ogivas nucleares. 55 corpos foram recuperados até agora na costa da Líbia, disse um assistente humanitário no sábado, após um naufrágio de um barco de madeira carregando centenas de imigrantes na quinta-feira. As operações de busca continuam a encontrar imigrantes desaparecidos, disse um membro do Crescente Vermelho Líbio à agência de notícias Reuters.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 28 de julho de 2019. Para todos, votos de um bom domingo desta equipa que faz aqui diariamente esta emissão vespertina em português.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos falar agora de saúde, a sua saúde. É as palavras da doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, em português, nesta emissão vespertina. Connosco está a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e quero crer que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Eu estou bem, doutor, e também esperamos, de facto, que os nossos ouvintes estejam bem de saúde e aqueles que não tiverem, se quiserem que a doutora Graça fale dos seus problemas, enviem-nos uma mensagem, não se esqueçam, através do WhatsApp, por exemplo, mais 1-908-652-4584, ou através do Facebook, é mensagem privada, e nós faremos chegar à doutora Graça. Doutora, epilepsia é uma doença de quê?
Olha, Ana, a epilepsia é, de facto, uma doença que considera-se um problema de saúde pública, não é? Porque há muitas pessoas que sofrem dessa doença e, infelizmente, é uma doença que é bastante incapacitante. Ora, o que é epilepsia? Epilepsia é nada mais, nada menos que uma alteração temporária irreversível do funcionamento do cérebro. Mas que essa alteração não pode ter sido causada por febre, por drogas ou outro tipo de distúrbios. Uhum. Exatamente. Então, acontece como que uma descarga a nível do cérebro faz com que a pessoa tenha movimentos corporais involuntários decorrentes dessa descarga a nível do cérebro.
Portanto, é quando se fala das crises epilépticas.
Exatamente, exatamente.
Doutora, quais são as causas por detrás da epilepsia? Ainda por mais, é uma chamada uma doença reversível, portanto não é uma doença que você quando tem que ficar para o resto da vida com ela, portanto é uma doença reversível. Quais são as causas?
Exato. São várias causas da epilepsia. Uma das causas pode ser uma lesão no cérebro, pode ser decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção como a meningite, por exemplo, e outro tipo de infecções também que afetam o cérebro podem levar a essa situação de epilepsia. O abuso de bebidas alcoólicas e das drogas também pode levar à epilepsia e algumas vezes pode ter acontecido alguma coisa durante o parto, alguma lesão cerebral durante o parto, que pode fazer com que essa pessoa tenha essas crises epilépticas quando, durante a infância ou durante a vida adulta.
Doutora, o ter uma descarga, não é? Porque a doutora falou de que, portanto, uma crise epilética é quando há uma descarga, não é? Do cérebro. Como é que ela se manifesta nas pessoas?
Olha, ela manifesta-se fundamentalmente através de uma crise convulsiva. Quer dizer que a pessoa entra em convulsões, não é? Que é um estado em que a pessoa tem contrações musculares em todo o corpo, tem salivação intensa, tem uma respiração rápida e ofegante e algumas vezes até pode ter um descontrole dos esfínteres. Pode urinar ou passar fezes durante essa crise epiléptica. Isto vulgarmente é conhecido como ataque epiléptico. Mas também existem outros tipos de manifestações da epilepsia, que é uma crise que é conhecida como ausência o desligamento, em que a pessoa de repente perde contacto com a realidade. A pessoa simplesmente fica fixa, fica com o olhar fixo num determinado sítio e isto dura alguns minutos. E algumas vezes essas crises de ausência passam despercebidas. Só alguém que está muitas vezes com a pessoa que sofre deste problema é que acaba notando que não, porque bom, a pessoa fica completamente apagada, desligada do mundo, não é? Então, às vezes é preciso dizer, ei, Ana, acorda, o que é que se passa? Então, alguém que está muitas vezes com essa pessoa pode perceber este tipo de alterações, exatamente.
Doutora, a epilepsia, portanto, tem, de alguma forma, sintomas bem claros, sinais claros. O médico, é através de falar com as pessoas que o médico vai tentar saber se é uma epilepsia ou se é outro problema, por exemplo. Sendo uma doença reversível, doutora, como é que se trata a epilepsia? Portanto, a epilepsia, portanto, você não tem epilepsia necessariamente durante toda a sua vida, não é?
Não. A pessoa tem crises epilépticas e que com um determinado controle medicamentoso e outro tipo de medidas pode chegar a um ponto em que tem remissão dos sintomas. Então, o tratamento da epilepsia é feito através de medicamentos, não é? E esses medicamentos têm a principal função de evitar essas descargas elétricas que acontecem a nível do cérebro, que são as que originam as crises epilépticas. E existe uma série de medicamentos, mas que têm que ser naturalmente prescritos por uma pessoa preparada. Mas também existe aquilo que nós chamamos de atenção imediata quando a pessoa está perante uma crise epiléptica.
Portanto, é aquilo que nós poderemos fazer para ajudar uma pessoa com uma crise epiléptica.
Exatamente. Como a pessoa entra num estado um estado convulsivo em que tem movimentos musculares incontrolados, é preciso nós garantirmos que essa pessoa esteja deitada de costas num lugar confortável e retirar todos os objetos ao redor da pessoa que possam machucar, porque a pessoa não tem controle de si, não é? Estou a falar de coisas como óculos, relógios, coisas que podem partir-se durante os movimentos e magoar a pessoa. Então nós temos que garantir que naquele momento tentamos pôr a pessoa numa posição deitada, num sítio livre de qualquer coisa que possa machucar. E depois é preciso sempre que possível introduzir um pedaço, mas um pedaço bem forte de pano ou um lenço entre os dentes da pessoa, porque durante os movimentos a pessoa tende a fazer movimentos também na mandíbula e isso pode causar lesões na língua e algumas vezes até pode levar a pode fazer com que a língua, pedaço da língua saia mesmo. Então é preciso pôr um pano e a pessoa vai morder o pano. E depois, temos que tentar, na medida do possível, levantar o queixo da pessoa para que, mesmo durante os movimentos, não haja impedimento da passagem do ar, não é? E essa pessoa continue a respirar ou a receber oxigênio de forma adequada. E depois é preciso tentar desabotoar a roupa, se a pessoa estiver com roupas largas, para ficar mais relaxada. E se a pessoa estiver a babar, porque acontece muitas vezes que é a salivação excessiva, nós temos que tentar pôr a pessoa virada de lado para evitar que aquela saliva possa voltar e a pessoa faça uma aspiração. Então, essas são medidas muito, muito importantes. E depois, quando a crise passar, nós temos que deixar a pessoa descansar, não é? Porque a crise não dura muito tempo. Então, nós temos que deixar a pessoa descansar. Normalmente, os momentos de crise são momentos de uma atividade intensa. Então, quando a crise passa, a pessoa naturalmente tem tendência a adormecer porque está cansada. Então, nós temos que deixar a pessoa descansar e depois a pessoa de acordar no seu momento. É importante não jogar água sobre a pessoa quando a pessoa estiver a fazer uma crise, não dar palmadinhas na cara para tentar acordar. Nós temos que simplesmente tentar controlar para evitar que a pessoa se magoe.
Doutora, falou de que falamos, não é? De que é uma doença reversível, portanto as pessoas tomam medicação. Se deixa de ter uma crise, o que é que isso quer dizer? Há pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que durante muitos anos teve crises epilépticas e não podia, estava impedida de tirar a carta de condução para não estar numa situação em que estivesse a conduzir e tivesse uma crise epiléptica e provocasse problemas para ela e para as outras pessoas. Entretanto, ela foi tirar a carta de condução, quer dizer que deixou de ter essas crises. Isso acontece com frequência ou não, doutora?
Bom, Ana, se a pessoa faz o uso regular dos medicamentos e tem um controle médico também regular, pode chegar a uma fase em que há remissão das crises epilépticas. Em cerca de 60% dos casos já há remissão das crises epilépticas.
Mas continua sempre a tocar os medicamentos, certo?
Exatamente. Mas dependendo da avaliação médica, pode-se recomendar que a pessoa pare os medicamentos ou não. Mas muitas vezes a pessoa tem que continuar com os medicamentos porque nunca sabe em que momento é que a pessoa pode ter esta crise. É verdade que com o andar do tempo, se a pessoa for aderir ao medicamento, a qualidade de vida também melhora. Por isso é que a sua amiga também agora foi permitida tirar a carta de condução, porque o estado geral dela é bom e já não faz crise. Provavelmente é muito raro que ela faça crise. Então, há muitos fatores a considerar antes de se permitir certas coisas nos pacientes epilépticos.
Doutora, creio que nós falamos mais ou menos de tudo o que poderíamos falar em termos de epilepsia para o nosso auditório. Eu gostaria de terminar pedindo-lhe que dê um conselho aos nossos ouvintes. Qual é o conselho que pode dar? Provavelmente alguns terão já estado em presença de pessoas com crises epilépticas. Qual é o seu conselho?
Olha, primeiro dizer que a epilepsia é uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa. E que um paciente com epilepsia pode sim levar uma vida normal, desde que faça o controle, tome os medicamentos, pode trabalhar, pode praticar desporto, casar, ter filhos, e depois de algum tempo de controle, mais ou menos 2 anos, em que a pessoa esteja bem controlada, até pode dirigir. Então, é importante aderir ao tratamento e ser consistente com a medicação, porque essa medicação vai ajudar a reduzir as crises epilépticas e vai contribuir para que a pessoa tenha uma vida normal. Então, não há razões de temer epilepsia, nem o próprio paciente e nem as pessoas ao redor. Muito pelo contrário, tem que apoiar para que essa pessoa seja consistente no seu controlo.
E pronto, doutora, muito obrigada. Foi aqui o consultório com a doutora Graça Madezinha. Esta semana estivemos a falar de epilepsia, uma doença mais vulgar do que muitos de nós poderemos pensar. Vamos voltar para a semana. Até lá desejamos uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. A Daniela Seteski vai hoje conversar com a ativista ambiental de São Tomé e Príncipe, Elsa Garrido.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no nosso segmento eu tenho o prazer de receber a doutora Elsa Garrido, que é ativista ambiental, humanista e líder do Partido Verde em São Tomé e Príncipe. Doutora Elsa Garrido, seja bem-vinda.
Muito, muito obrigada e obrigada também pela oportunidade.
Olha, é um prazer tê-la aqui e, como é a primeira vez, eu vou pedir para a senhora se apresentar aí para os nossos ouvintes e internautas.
Olá mundo, eu sou Elsa Garrido, de São Tomé e Príncipe. De facto, como disse há bocado a senhora jornalista, sou ativista ambiental, sou líder dos Partidos Verdes de São Tomé e Príncipe, recém-criado, sou também humanista, não é? Porque venho da sociedade civil organizada, já com 15 anos de trabalhos humanitários, portanto, uma cidadã santomense, uma cidadã do mundo, e ao serviço da humanidade, obviamente, e do meu povo, São Tomé e Príncipe.
Vamos começar, então, falando de política. O que te motivou a entrar na política e a criar o Partido Verde?
A motivação é simples. Eu sempre trabalhei perto das comunidades mais carenciadas, a nível das ONGs, associações, cooperativas. Mas chega um certo ponto, que nós precisamos de muito apoio para poder mudar o sistema, mudar as leis, de modo justamente a poder aplicar uma certa ideologia. E em São Tomé e Príncipe, tendo em conta os últimos 4 anos, o número de crimes ambientais começaram a aumentar e que nós, somente ao nível da associação, não sentíamos com poder suficiente para poder intervir e mudar as coisas e ter assento no Parlamento e poder, de uma forma ou outra, poder influenciar a política como deve ser para a implementação da ideologia verde. Foi assim que, com outros compatriotas na diáspora e também em São Tomé e Príncipe, juntamos as forças e decidimos criar esta nova força política que faz todo sentido em São Tomé e Príncipe. Como sabe, são umas ilhas verdes, ainda naturais, um paraíso. Portanto, são essas as motivações principais.
Os países que já tiveram mulheres como chefe de Estado ou chefe de governo, né, são muito poucos, né? O mundo político, como a senhora mesmo já falou, é dominado pelos homens. Ah, qual a importância da mulher na liderança no continente africano?
Eu penso que no continente africano, de uma maneira geral, permite dar um pouco de bom senso e menos o egocentrismo nas tomadas de decisões políticas. Nota-se mesmo nas grandes empresas aumenta-se os dividendos, aumenta-se, por exemplo, o sucesso da empresa quando uma mulher está a liderar. Não é por sermos mais ou menos inteligentes, é porque temos uma visão, uma maneira de resolver as coisas, os conflitos, que não somos obrigados a ir ao choque absolutamente com os nossos adversários, principalmente em África. Alguns estudos, já li estudos, nós as mulheres africanas, não digo todas, obviamente temos mulheres africanas, não é, que não correspondem muito bem com esta nova maneira de fazer política, mas o que eu quero dizer aqui é que as mulheres têm um pouco mais de sensibilidade para certos assuntos bastante que provoca uma certa crispação social, e quando tem uma mulher nesta equipa, ela tem uma visão, uma maneira de analisar que difere dos homens. Por exemplo, nós fazemos muita atenção nas coisas que os homens consideram de detalhes, e nem sempre é bem um detalhe. Muitas vezes faz todo o sentido e toma toda a sua direção. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto é que temos uma capacidade de negociação, uma capacidade de análise um pouco mais alongada, talvez, e em simultâneo em comparação com os homens. Portanto, não podemos generalizar, mas uma coisa é certa: existem homens e mulheres, portanto não faz sentido termos simplesmente lideranças feitas unicamente por homens. Portanto, é muito importante que numa equipa tenhamos uma boa quantidade de mulheres. Também somos capazes de propor, temos um cérebro, somos feitas como os homens e, obviamente, com mais ou menos competências, mas o importante aí é escolher a competência.
Nós já estamos aqui quase no fim da nossa entrevista, só 2 ou 3 minutinhos, mas eu quero falar sobre o projeto Rede de Tábuas e Pregos da ONG Terra Verde, São Tomé e Príncipe. E então, conta mais sobre esse projeto, muito rapidamente, porque a gente só tem 2 minutinhos.
Olha, este projeto é maravilhoso. Iniciou, como sabe, comecei da sociedade civil organizada. A ONG chama-se Terra Verde São Tomé e Príncipe, em que eu fui a fundadora. E agora estamos ajudando uma senhora, mãe de 4 famílias, com os meninos, não é, menores, que infelizmente está desalojada e infelizmente está a dormir no chão, não tem abrigo. Então, a Terra Verde criou esta campanha que se chama Rede de Tábuas e Pregos, para recolhermos materiais de construção para fazermos uma casa que será feita em direto. A senhora chama-se Dona Rosa, vive aqui perto no nosso distrito. Portanto, recolhemos os materiais, tábuas, pregos, zincos, enfim, os materiais básicos necessários para a construção da casa, e vamos lá construir a casa para a senhora em direto e à vista de todos. Portanto, vou aproveitar o momento para pedir apoio a todos, direto ou indiretamente, fora e dentro do país, que queiram ajudar a Terra Verde. Vamos ajudar a senhora Rosa, que é uma campanha muito bonita.
Obrigada, Dani. Uma conversa com Elsa Garrido, de São Tomé, São Tomé em Linha, de onde chega também esta música, Lindex e Coupé de Calais. Missão Espertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 28 de julho de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-me com um abraço. Ana Guedes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.